programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
O que é que vai acontecer? Vai acontecer, ponto 1, temos uma convidada do Caraças. Já a conheci e sou grande fã. Segunda coisa, hoje o momento musical dedicado aos convidados não vai ter Nuno Marco a fazer sons com a boca, não. Vai ter Nuno Marco com o meu telefone a tocar xilofone.
Sim, epá, é uma coisa nova. Vamos ver.
Vamos ver isto? Vamos a isto?
Sim.
Enquanto a convidada olha e pensa, o que é isto? Onde é que eu vou meter? Vamos a isto? 1, 2, 3, 4.
Incrível, mas
pois obtuso. Agora só se encantas. 1, 2, 3.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. Um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e tem números musicais. Se eu vivesse em Espanha, olhava para cima e via o cielo. Olhando para o lado, vejo uma super atriz que é a Sandra Barata Bello.
E agora eu podia dizer quem é que são os convidados da próxima semana, mas eu prefiro antes dizer que está cá a Mónica Ferraz e o André Indiana. Programa realmente incrível. Canta, homem!
Não consigo fazer as duas coisas. Sou homem.
Programa realmente incrível. Não és nada. Já estás a mentir, estás a ver?
Pois é.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Olha, hoje acabas tu no xilofone.
Ok. Tem momentos de converseta. E números musicais.
Realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Dentro do género.
Nota mental, não voltar a fazer isto.
Não, mas vou fazer com a boca mesmo, sim.
Se por acaso não apanhou a rima, não apanhou o número musical, ponto 1, ainda bem. Ponto 2, há que dizer que a nossa convidada hoje é a grande Sandra Barata Bello, que está aqui connosco. Sandra,
olá. Sandra, bem-vinda.
1,65m.
Não, está muitíssimo bem, está muitíssimo bem. Queria mais baixo que eu, toma. Ela já foi a Amália, já foi da família Galaró.
Já.
Já, sim senhor. Mas está aqui hoje enquanto Sandra, mulher que saiu, porque vi no Alta Definição, que gostas que te olhe nos olhos, por isso vamos passar 40 minutos. Olhar-te só nos olhos.
Fixamente.
E é este o problema da
Até
rádio.
Ela se sentir super incomodada e dizer, vou ter que vir embora.
Vamos jogar ao sério.
Sim, agora 40 tenho, minutos. Depois disso tenho sentido. Olha, mas... chegar a uma pastelaria que quer um café e as pessoas não tiram os olhos de mim e fazem tudo a olharem para mim com os olhos bugalhados.
Tu deves ser ótimo a jogar ao sério aquele famoso jogo em que a pessoa não se pode descompor.
Sim, ganho muitas vezes.
Ganhas, não pestanejas sequer. Não,
só ao fim de algum tempo.
Claro,
eu não tenho super
poderes. Claro, sim.
Ah, não tens. Então sai daqui. Nós queremos apenas super heroínas. Sandra. Fizeste há pouquíssimo tempo e podias já pedir desculpa porque pá, faz as coisas à noite e é malta à noite. Pá, nós acordamos às 5h30 da manhã.
Pois.
À noite.
Como dizes tu, a nossa ideia de sair à noite é pôr o lixo lá fora.
E
mesmo assim.
Sim, mas tens os domingos à tarde.
É verdade, olha.
Pois é.
Isto para dizer que a Sandra esteve no Teatro do Bairro. Com uma adaptação do texto do José Luís Peixoto, Morreste-me, e começamos por aí. Começaste pelo Alentejo, fizeste para Ministro Moço, depois vieste para Lisboa. Começa já o paralelismo da coisa. Como é que correu lá? Como é que é o público alentejano em reação a um texto alentejano?
Sim.
E depois como é que passou em Lisboa?
Olha, o José Luís Peixoto é alentejano, depois o António Zambujo, que também convidei para fazer a peça, também é alentejano, a minha família. Da parte da minha mãe também é alentejana. Então
é um grande jackpot alentejano.
Então aquilo é exatamente o jackpot. E então, por causa disso mesmo, decidi estrear a peça numa cidade alentejana. E Estremoz foi uma das primeiras cidades a mostrar-se interessada em nos apoiar. E correu muito bem. Sem o apoio de Estremoz não teria sido possível levar o projeto em frente. E foi ótimo, porque nós éramos uma equipa muito pequena, somos 5 pessoas, e estivemos lá de dia 2 de janeiro até dia 19, até dia 21, aliás, quando viemos para Lisboa. Portanto, estivemos lá aquele tempo todo enfiados a finalizar e ultimar as coisas que faltavam, a ensaiar, e fomos muito bem recebidos. Foi ótimo estar lá só em géneros de processo criativo.
Mas olha, o processo criativo deve ter sido duro, porque penso que não é das coisas mais fáceis à partida pegar naquele livro e transformá-lo numa peça de teatro. Para já, aquilo é uma coisa muito pessoal do Zé Luís Peixoto, e de repente tu passaste aquilo para uma personagem feminina, que és tu, e para além disso é a transformação de um livro num espetáculo. Como é que foi esse processo? Deve ter sido fascinante ao mesmo tempo.
Sim, foi. Eu comecei em pré-produção, coisas de produção, em outubro, e toda a parte da adaptação em outubro. E foi muito. foi de facto fascinante fazer perguntas. Primeiro perceber, eu e a Cátia Ribeiro, que estava comigo na adaptação e na dramaturgia, como é que nós vamos fazer disto? Como é que isto tem material, tem bastantes possibilidades. E eu continuo a dizer, já disse isto várias vezes, mas pronto, que a primeira frase do livro é muito desafiante, que é: regressei hoje a esta terra agora cruel. Pronto. E como é que se regressa? Isto é a pergunta que todos nós fazemos a nós próprios, não é? Como é que é depois? Quando eles todos forem embora?
Claro.
Como é que é? E depois começámos a fantasiar a partir daí, e tudo aquilo que nós fizemos em cena, que não está no texto, que foram ideias nossas, no fundo foi também o texto que deu, e esse processo é o mais fixe para mim, que é criar, não é? És Deus, podes fazer tudo o que apetecer, não é?
Isto agora sou assustador.
Não é? É Deus, és Deus, para não terem outro
vão. Tu querias ser Deus.
Exato. Pronto, e isso foi muito interessante, e depois passámos. Depois vem a parte complicada, que é: ok, és Deus, mas depois tens de ser humano e tens de fazer aquilo que imaginaste.
Claro,
e então isso foi todo o processo em novembro, testar, muito difícil para mim, enquanto atriz, pegar num texto literário. E depois aí é que eu vi, opa, estou bem amolada, como diziam os alentejanos, amolei-me. Que é dizer um texto que é literário, que é um livro, escrito na primeira pessoa, que ajuda, vá lá. Mas depois, como é que tu dizes isto durante uma hora sem aborrecer as pessoas? Sem não cair naquela coisa. Isto.
Sim. Ou seja, tiveste de criar aquele ponto em que não é uma pessoa a ler um livro inteiro. Mas vai alguém ler um livro inteiro. Como é que tu transformas aquilo? O que é que tu puseste ali para dar o lado depois de espetáculo?
Aí foi...
O fogo de artifício foi uma boa ajuda.
Não, mas a personagem, toda a ação que nós construímos, tinha imensas ações. Eu nunca estava quieta, havia sempre qualquer coisa para fazer. E isso, para quem viu, achava que ajudava também muito à compreensão. Ou seja, eu não estava quieta a dizer um texto, havia sempre coisa. Eu fazia pão em cena e punha dentro de uma caixa e depois saía de lá cozido, como se tivesse sido cozido. E tudo isso ajudava ao imaginário...
E sabes que saía cozido porque tu és Deus.
Exatamente. Porque eu tenho superpoderes.
Ela tem poderes.
Eu, afinal,
tem poderes.
Tenho poderes.
Sim.
E pronto, isso ajudava muito a quebrar. Depois tinha a Cátia Ribeiro e o Félix, que é um bailarino que também estava connosco na equipa, que me partiram a cabeça e não andámos à porrada, pronto, porque somos pessoas civilizadas, mas às tantas tinha aqueles dois marretas na plateia a dizerem que estava tudo mal, sabes? Durante semanas. Eu chegava à casa, não chorava porque tinha raiva, sabes?
E, tipo, como é que eles diziam isso? O que é que eles diziam? Tipo,
a
Cátia isto não vai lá de nenhum.
Dizia: mas estás a pensar fazer isso assim, é?
Que bom. Isso é mortífero.
A pior coisa,
dizer que estava mal.
A pior coisa não é
que
dizer...
se tu fizeres isso assim, ninguém, uma hora ninguém aguenta.
Claro,
palavras
claro.
Simpáticas.
E depois o Félix, que é espanhol, está a sair, para aí, estás a desequilibrada, põe-se os pés aqui, não sei o quê. Tenho os meus pés. Pronto, e foi. Não sei, não andámos à porrada, porque há muito amor.
Exato. Claro, claro.
Mas foi muito complicado, foi muito difícil.
O texto é muito intenso e eu suponho que saísse do coiro todo aquilo é duríssimo.
É
uma coisa que rebenta com uma pessoa de várias maneiras. Para já, acontece aqui uma coisa que eu admiro imenso dos atores, ou seja, quando tu fazes uma peça com vários, no fundo ajudam-se uns aos outros,
depois deixas, não é?
Agora, tu tiveste que decorar muito texto sozinha, o que para mim já é heroico. E depois não é qualquer texto. É um texto que é muito forte e muito... Ou seja, como é que tu estás tão bem depois disto? E não estás consumida?
Não.
Mas agora pôr uma fotografia no Facebook, a Sandra Barata Bela, antes e depois.
Sim.
E agora é uma beirinha.
Pronto. Pois foi... Não sei, olha, acho que sou maluca. É a única justificação. Okay. Porque depois era muito... Não foi o livro todo que eu decorei, não é? Foi menos de metade. Mas às tantas começámos a cortar... algumas coisas, mas pronto, depois, para além do texto que ser triste, não é? Que há alimentos de verdadeira tristeza, era toda a ação que eu construí por causa de não criar um texto, um espetáculo monótono, maquinal e essas coisas. Então, ok, vamos arranjar ações, e amolei-me outra vez, porque depois era físico. Eu morri, eu dizia que morria, eu morria-me todos os dias que fazia aquilo, porque era fisicamente era muito, muito desgastante. Transpirava, é janeiro, não se pode ligar os ar-condicionados nos teatros, porque senão fazem barulho. Portanto, estava claro. Frio. Eu, há uma altura em que eu tinha uma mangueira, que tenho uma mangueira e que lança assim um jaco de mangueira para cima de mim e estava a transpirar. Portanto, qual frio, qual quê. Agora fazer isto no verão está proibido. Estou proibida de vender no verão, porque senão desaparece mesmo, dá-me um ataque cardíaco. Mas pronto, foi não estava sozinha. Isso, eu estou... Sou eu em palco, mas eu estou sempre com aquelas pessoas, com a minha equipa que esteve comigo e que deram imensas ideias e construímos. É nosso.
Olha, e como é que foi o envolvimento do Peixoto nisto? Eu conheço o Peixoto há muitos anos, é das pessoas mais porreiras do universo.
É verdade, sim, senhor.
Ele já veio aqui ao Primo, não?
Já
veio.
Já, mas há de voltar.
Eu já perdi a conta das pessoas que vieram aqui.
Já,
tem que voltar. Suponho que deve ter sido fácil trabalhar com ele.
Olha, eu, o Peixoto, de vez em quando, recebia assim uns mails meus a dizer que gostava muito dos textos dele e aquelas coisas. Nunca escrever para mim.
Portanto, começaste com uma groupie do Peixoto.
Uma groupie, exato. Isto é uma obra de uma groupie.
Claro. Sim. Não, porque eu gostava de...
Uma peixete.
Uma peixete.
Peixete é lindo.
Sim, eu sou uma peixete.
José Luís e suas peixetes. É fácil, sim, senhor.
Boa. E então, pronto, gosto de muitas coisas que ele escreve, há ali o Alentejo que ajuda imenso. E pronto, depois descobrimos este texto, a Kátia já o tinha, ele tinha lido, a Kátia tem a primeira edição do livro, que foi uma edição que saíram 500.
É raríssimo hoje em dia, mesmo encontrar
numa... Vale dinheirinho.
Pois, claro.
E depois olhámos aquilo, pronto, olhámos, decidimos que tínhamos fazer e foi logo mandar um mail e ele respondeu muito rapidamente. Nessa altura andava lá nas Coreias e ia terminar aquilo tudo.
Ele está sempre em qualquer ponto do mundo, basta ir ao Instagram dele
está
para ver que ele não sei como é que ele consegue. Eu acho que ele consegue estar até em mais do que um sítio ao mesmo tempo.
Aliás, ele não foi à tua Estranhas Termões porque estava em Marrocos, certo?
Exatamente.
É assim o homem. Está sempre do outro lado.
E para ele disse que sim, fico muito contente e tal, arriscou, não é? Porque podia sair uma coisa feia. Mas não saiu assim, uma coisa bonitinha.
Não poderia sair, caramba.
E então, pronto, ele disse que sim, mas não se envolveu. Apareceu basicamente na conferência de imprensa, já estava tudo quase feito, e depois viu o espetáculo, não foi à estreia, ainda demorou alguns dias a ir, e foi num dos últimos espetáculos, e gostou. E fiquei muito contente por ele ter gostado e por ter achado que acrescentava mais ao livro. E pronto, isso para mim foi assim. Não é a conclusão, mas foi muito bom ele ter gostado. Para mim era muito importante que ele tivesse gostado, obviamente.
Isso é motivo de orgulho para ti.
Sim, claro, obviamente. Sim.
Um texto tão pessoal como esse, não é?
Sim, sim.
E ouvir o próprio autor, sim senhor, tiveste bem.
Tiveste bem. Eu pedi-lhe pelo não me dizer, porque eu estava à espera dele na estreia. Ele não veio e disse: olha, não me digas quando é que vens. Porque se eu soubesse que ele estava ali, aquilo ia...
Mas não poderia acontecer, de repente, tu olhares para o público e oh meu Deus, ele está aqui, agora é que vai tudo para aí baixo.
E porque eu olho para o público...
Tu não vês nada.
Não vês nada, não vês nada. Estou cega. Eu olho, fixo assim um ponto no escuro e pronto. Houve um amigo meu no outro dia que foi ver, pá, a primeira vez que olhaste para o público foi para mim. Eu digo...
Foi.
Lamento. Não foi para ti, meu amor.
Não estás a ver nada, pois, claro.
Mas depois ele disse para ele não me dizer nada, porque eu ia ficar, obviamente, muito nervosa a saber que ele estava lá. E depois, antes de quando eu saio, quando acaba e é o momento das palmas, disseram-me: ele está aí sentado na primeira fila. E pronto, eu ia quase vomitando. E ele estava sentado na primeira fila.
Isso é uma coisa da... Está aqui o autor do original e tu.
Para cima dele. Sei que tu gostas muito pouco, para não dizer odeias, o estar parada. Parar então, neste caso, e pegando no título do livro, parar é morrer para ti?
É um bocadinho, sim, parar é morrer. Acho que queremos mortos vivos, não é?
Sim.
Walking Dead.
Boa série.
Muito boa série, adoro.
E boa imitação de zombie. Muito bem. Sim. Para as pessoas que não estão a ver neste momento, caiu-lhe um olho.
Ou é um zombie.
Está a meter outra vez.
As duas, uma. Ou é um zombie ou é bola de pelo.
Exato. Os meus gatos também fazem isto.
E pergunto isto porquê? Porque tu formaste uma produtora exatamente por causa disso, não é? Em vez de esperares com o telefone toque, decidiste, pá, vamos cá fazer trabalhinho, eu próprio, não é?
Pois, vamos inventar trabalho.
Nunca pensaste, nunca disseste a ti mesma, pá, oh Sandra, onde é que tu te estás a meter?
Ah, uma
altura
de
crise e isso. Está a resultar bem ou.
Está a resultar. A primeira peça foi, ainda bem que fiz e já valeu a pena ter feito, mesmo se ficar com o prejuízo que ainda tenho, mas obviamente que foi bom, foi, foi muito satisfatório para todos nós que estivemos envolvidos. Agora, há a parte das vendas, que tenho que vender o espetáculo, tenho que ir para a digressão, para eu ver se chego ao 0-0. Não é que esteja com muitos milhões investidos, mas há algum, obviamente, há algum dinheiro que foi investido que ainda não foi recuperado, que eu espero que agora, nesta, depois da estreia em Lisboa e em Estremoz, que
se... Vão ver! Vão ver!
Já agora faz. Então, vai voltar a ver a peça, onde já há datas definidas e locais ou não?
Há algumas datas. Há dia 27 de abril em Évora. Tá. Não, Évora não, desculpa, em Elvas, Badajoz, Elvas. Em Elvas. E depois há muitas datas reservadas, mas não estão confirmadas, por isso não vale a pena estar a adiantar.
Pronto,
muitas,
vão vendo no algumas. Facebook da peça.
É isso, é que eu, isso é o que eu digo sempre. Há uma página que nós criámos, que é a página do Morriste-me Artista, porque não há, no Facebook não há peça, então, Facebook Artista, e nós vamos pondo lá novidades. Quando há datas confirmadas, nós avançamos. Mas vamos voltar no segundo semestre do ano, a partir de outubro. Acho que vai ser mais intensa. As digressões, os espetáculos que nós vamos fazer. Lisboa, não sei se vamos voltar, mas provavelmente Sintra, Cascais, as cidades satélite aqui à volta são capazes.
Vasco, vamos combinar e vamos ver.
Vamos ver.
Nós dois não vimos.
Num date muito fofinho.
Num date muito fofinho entre primos.
Há mais textos do Peixoto que pensas em pôr em cima do palco? Não. Pode ser o início de uma. Entre os dois.
E há muitos textos que se podem adaptar. Isso agora é só ter. Não parar com a imaginação. Pois o problema é que há alguns. E pronto, e aqui um bocadinho adaptado à nossa realidade. É bom que sejam produções mais contidas em termos de elenco, porque aí eu não tenho uma estrutura nesse momento.
Não há dinheirinho para isso.
Pois, não é? E isto também funcionou bem, porque pronto, era eu e eu não estava a pensar fazer dinheiro à partida, não é? Se não receber, tudo bem, mas as pessoas que estão comigo teriam que ser pagas. Portanto, eu tenho que reduzir um bocadinho.
Também convém receberes um bocadinho.
Convém, obviamente. Vou vender e vou vender muito.
Esperando uma futura magnata do teatro.
Exato. Começa agora com o resto e acaba em Las Vegas.
Sim, vou ser a concorrente lá à férias.
Exatamente.
Já agora, já pensas no próximo projeto ou não?
Sim, já ando a ler coisas, já ando assim, a pesquisar. Eu e a Cátia já andamos ali a maquinar.
E o ambiente entre as duas ainda está bem?
Ainda está.
É só quando começam os ensaios, não é isso?
Mas agora, se calhar o próximo projeto, uma coisinha mais não tão.
Ai, sim, sim, não.
Não
mais levezinha, não. Agora.
Tão pesada.
Eu já ando a dizer isto há muito tempo, não é? Que as dramáticas perseguem-me. Mas não há maneira de me livrar delas. Elas vêm ter comigo.
Mas olha, se calhar, mesmo pondo a carga pesada e dramática um bocadinho de lado. É se calhar nesta altura que tu te sentes tão bem quanto atriz, não? Quando tu te entregas de corpo e alma e estás lá de rastro, mas sabes, epá, dei o meu melhor. E é bom sentir-me assim, porque é sinal que dei tudo.
Sim, óbvio. Eu acho que sempre fui um bocadinho assim, não é? Desde a altura que eu andava a estudar aquilo, achava que era sempre muita má e que não. Pronto, aquelas inseguranças todas que tinha mais quando era miúda e que por isso me esforçava para dar mais e sempre fui muito exigente. Este espetáculo e um bocadinho as personagens que tenho andado a fazer são assim bastante responsabilidade, uhum. Não é? E é sempre um pânico.
Eu acho que quando uma pessoa avança pela Amália, tu, a partir daí estás preparada para tudo o que venha a seguir, não é? Foi muito marcante na tua vida.
Foi.
Ainda hoje as pessoas te apontam na rua, claro, como: olha a Amália.
Sim, um bocadinho menos, mas há muitas pessoas.
Se eu ouvisse alguém gritar: olha a Amália, eu assustava-me, sabe? Olha, Mário, onde? Okay. Enfim,
voltamos ao Walking Dead.
Desapareceu.
Desculpa, continuando. Sim.
Não, mas é obviamente a Amália foi ótimo e eu não só tenho coisas boas por ter importado a Amália. Mas também no outro dia me estavam a perguntar essa coisa: o que é que eu gostava mais de fazer? Televisão, cinema, teatro. E cinema é um mimo, não é? É um mimo que nos dão. É um docinho. É um restaurante de luxo. Porque há tempo para fazer as coisas, há ensaios, estás muito protegida por aquelas pessoas todas que estão à tua volta. E neste caso da Amália, que também não fiz assim tanto cinema, fiz esse e fiz outro filme a seguir também pela Valentim de Carvalho. A Valentim de Carvalho Filmes deu-me imensas condições para eu poder fazer bem. Eu só tinha que fazer bem à Amália, porque eles
não
deram.
Não digas só, porque a diferença é tão fácil.
Não é questão de ser. Eu consigo perceber, e na altura eu estava apavorada, agora já falo com algum distanciamento, já se passaram 4 ou 5 anos, sei lá. Mas na altura eles deram-me imensas condições, deram-me aulas de voz e de dicção. Portanto, tive 5 meses a ensaiar com o realizador, com os atores. Eu, antes de ir para lá, já sabia o argumento todo de cor. Antes do filme começar, já sabia aquilo tudo. Portanto, deram-me todas. Se eu posso dizer, só tinha que fazer bem. Ou seja, uma pessoa que tenha 2 dedos de testa e 5 dedos de talento, pode, com as condições que me deram, tinha que fazer bem. Obviamente que também consigo atribuir mérito a essas coisas, mas pronto, foi. São personagens. Aqui, por exemplo, a personagem que eu fiz agora ultimamente naquela novela da SIC, que eu fazia a Rosa Fogo, fazia uma maluca, uma psicopata obcecada por um homem. Isso era muito difícil também, porque aí não tens rede nenhuma, tens que estar ali todos os dias a fazer, e isso também é muito difícil. Às vezes as pessoas pensam que novela é encher chouriços e pronto.
Mas psicopatas dão gozo, não é? Não, todos os atores passam por isso, de quase ambicionar fazendo psicopatas. Como é que foi isso?
Fazer uma maluca, não é?
Fazer uma maluca.
Foi bom. Mas também foi muito cansativo, não é? Porque depois às tantas era um personagem que construímos com muitas camadas e se não estás bem, aquilo é tão. O ritmo das filmagens, a gente sabe como é que é.
É alucinante, não é? Começar cedíssimo e acabar tarde.
Sim, portanto, às 8:30, às 9 da manhã, às 8 já levaste bases e pós, já estás a espirrar com tanta coisa que puseram na cara, e às 9 já estás ali tipo a chorar e a rir às 9 da manhã. Eu não fiz mal a ninguém para estar a chorar às 9 da manhã.
Vou só te livrar-se que a maquiadora está de greve. Senão, uma. Temos que ir para o intervalo e custa muito interromper Deus.
Sim.
A deusa,
mas voltamos já a seguir para falar mais com a Sandra Bratabel. Não faça nada, voltamos já a seguir com mais Primo.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Slim Excel?
Olá, sou a Catarina e tenho umas coxas para devolver. Daquelas que não param de crescer, sabe?
Perfeitamente, e quero pô-las a andar.
Sim, não são minhas.
Experimente Slim Excel Drain and Burn com guaraná, mate e chá verde, que contribui para o metabolismo e degradação das gorduras. E dente de leão, que ajuda a detoxificar o organismo. É ultra concentrado e saboroso. Aproveite na sua farmácia o desconto de 50% na segunda embalagem. Slim Excel, tira de ti o que não és tu. Um produto Arcofarma.
Um euro? Uau! Também é um euro? Tantos artigos a 1 euro?
Na Espaço Casa é que é. Aproveite já antes que esgote centenas de artigos a 1 euro.
Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
1, 2...
O que estás a fazer?
A juntar dinheiro para a nossa viagem de férias.
2 euros de cada vez. Havemos de ir longe.
Com 2 euros por dia, nem sabe as férias que fazia. Uma semana em Cabo Verde, por exemplo. Basta reservar já com a Top Atlântico. Depois, é só poupar. Se por acaso não puder ir, o seguro de cancelamento devolve-lhe o dinheiro. E se aparecer uma oferta mais barata, a Top Atlântico devolve-lhe a diferença. Poupança top, férias top. Top Atlântico. Grupo Espírito Santo Viagens.
Casamento de José Alberto Carvalho e Marta Atalaia chega ao fim. Jornalistas decidem separar-se ao fim de 13 anos de vida em comum. Toda a história na Lux desta semana, já nas bancas.
Slim Excel?
Boa tarde, o meu nome é Patrícia e tenho aqui uma barriga para devolver.
Ok, é uma barriga grande?
É um pneuzito, mas com ele não sou eu, percebe?
Experimente Slim Excel Drain and Burn com guaraná, mate e chá verde, que contribui para o metabolismo e degradação das gorduras. E dente de leão, que ajuda a detoxificar o organismo. É ultra concentrado e saboroso. Aproveite na sua farmácia o desconto de 50% na segunda embalagem. Slim Excel, tira de ti o que não és tu. Um produto Arcofarma.
Dia 9 ACP-BP. Dia 9 de cada mês, os sócios ACP têm 9 cêntimos de desconto na BP, que agora podem chegar aos 15 cêntimos ainda acumuláveis com o desconto em bomba.
Dia 9 é hoje.
Então não percas.
ACP? Claro que sou sócio. Vá a acp.pt ou ligue 707-509-510.
Este é o som de uma economia que não para. Plano Ativação Santander TOTA, segunda fase. 1.500 milhões de euros de crédito para ativar os projetos das empresas portuguesas. Conheça as nossas soluções e conte com a experiência de um banco líder para apoiarmos a sua candidatura à nova linha de crédito PME Crescimento. Santander Tota, o seu banco de confiança.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Marco e Palmeirinho, esta semana fazemos uma prima, Sandra Barata Belo, que, e agora pondo no arranque da segunda parte da conversa do intervalo, não se nota nada a ranhoca, está tudo bem. Sei que és filha única, tal como eu, e que... alguma vez pediste irmãos aos teus pais ou não?
Sim, quando comecei a perceber que ia ser sozinha para o resto da minha vida. Que não tinha ninguém para dividir as preocupações que eles mais tarde me iriam dar.
Sim.
Não, pedi assim, se calhar para aí aos 10, aos 8, não sei, assim já um bocadinho, uma criança um bocadinho já grande.
Olha, mas o síndrome de filha única fez-se sentir? De alguma forma és mimada ou não?
Sou mimada pela minha família. Porque sou filha única e sou a mais nova das primas, portanto, as primas.
Então, as primas, lá está.
Sou assim um bocadinho... mimada ali no meio da...
Por isso é quando os teus colegas depois te dizem aquelas coisas que tu amuas.
Exato. Não é? Tu não mandas em mim?
Tu não mandas em mim?
Vou fazer o quê? Não, que não faço. Não mandas em mim?
Mas quando, sei que fazias peças quando eras miúda, brincavas com os teus brinquedos e com os Playmobis e não sei o quê.
Sim.
Achas que esse é o início da tua representação?
No meu caso, eu acho que quem é filho único...
Sim.
Nem todos vão ser mal de nós, não é? Mas acho que no meu caso pode ter tido... alguma influência. Não, se calhar no processo criativo, em estar sempre a inventar coisas e estar sempre a imaginar e ter que passar o tempo entretida, porque, pronto, brincava obviamente com coleguinhas, não era uma criança também tão sozinha, mas
ninguém queria.
Mas obviamente que passava lá muito tempo em casa com a minha mãe e eu brincava no quarto e essas coisas. Acho que influenciou no meu caso, acho que sim.
Mas na tua família ninguém estava ligado às artes, pois não?
Não. A minha mãe fez...
Foste ovelha negra?
É um bocadinho, sim.
E sentes-te bem com isso?
Agora sim, na altura.
Como é que foi dizer aos teus pais, olha... que idade é que tinhas? Que idade é que tinhas quando escolheste este caminho de ser atriz? E como é que foi a reação? Como é que foi o feedback da família?
Tinha 15 anos. E depois estava no nono ano e aquilo para a escola secundária definitivamente não era para mim. Aquilo não era... Era uma nódoa que andava para lá. Não gostava muito daquilo.
Mas é Lisboa, não é?
Sim, sim, sim.
Em qual escola?
Andava na Gil Vicente, que é assim uma escola ali no... Alfama, Graça, Moraria, Castelo.
Ok.
A escola da vida. Tenho aqui a navalha.
Claro, claro. Mas...
trouxe hoje.
Esta mulher podia defender-nos a qualquer um de nós. No caso de pá, saímos daqui, éramos assaltados.
É uma cabeçada lá.
Atrás dela, atrás dela, ela. Epá, dava cabo deles.
Sim.
A frase: this is not a knife, that's not a knife, this is a knife, não é do Crocodile Dundee, é da Sandra Barata.
É isso.
E também já havia teatro lá na escola, Gil Vicente.
Não é? Sim, claro.
Tinha um grupo de teatro que eu entrei logo aos 14. E comecei logo a fazer e depois percebi que, se eu, em vez de estar aqui a escolher o arte e design, ou aquelas coisas que...
Arte e design.
E a disciplina saúde.
Desporto, saúde.
E aquilo ia haver a nova reforma e eu nunca apanhei. Mas assustava-me que eu era péssima em tudo. Era má em inglês, era uma desnorteada.
Em tudo? Não havia nada que se afaste?
Não, acho que não. Não tinha assim muito jeito para aquilo. Quer dizer, tinha, mas não... Não era que eu fosse burra. Não era isso. Mas
querias era criar.
Sim, queria. Estava sempre a fazer ali... disparates na sala. Era aquela que fazia o pessoal rir e pronto. Mas eram disparates assim engraçados, não era? Faltas de
gostei. Eram disparates, mas eram dos bons.
Não é isso.
Nada dessa coisa.
Não era de ser mal educada e de ser agressiva. Não era isso. Eram coisas engraçadas, coisas de ler poemas e coisas assim do género. E depois eu achei que.
Peraí. A tua ideia de fazer disparates na aula é ler poemas?
Era ler poemas, sim.
Depende também do tipo de poemas.
Não, eram poemas que eu escrevia, não é? À noite, ou um bocado assim. E depois só podia começar a aula quando eu estivesse em pé em cima de uma cadeira e a turma e o professor ouvissem e escutassem os meus desamores que eu já tinha escrito.
É, pá, o centro das atenções.
Pronto, era um bocado isso.
Era sobre desamores que escrevias os teus poemas?
Ah, sim, disse. Era coisas assim, amor.
Sobre o rapaz do nono C que não te ligava.
Exato, coisas assim de género. E pronto, depois não, quer dizer, não havia muitos interesses em continuar. E eu perguntei, mas será que não há uma escola que... Teatro, tem que haver, agora há tantas coisas. Estamos nos anos 90, isto agora é o mundo das oportunidades.
É loucura! É loucura!
Tem que haver qualquer coisa para mim.
E foi aí que foste para Chapitou?
Sim, foi aí que via, havia duas escolas que diziam Escola Profissional de Artes e Ofícios de Espetáculo, Escola Profissional de Teatro de Cascais. E então o Chapitou era ali ao pé de casa.
Dizes na tua biografia: já fiz muitas coisas, dancei, fui trapezista, malabarista e clown. Fica sempre melhor em inglês. Fica, de facto. Mas trapezista, malabarista, tu deves fazer coisas extraordinárias. Tu podias pegar nessa cadeira e se calhar equilibrá-la no queixo.
Não, cara. Isso não é mais rapazes
mas a parte do trapezista, isso é alucinante. Tu ainda hoje és capaz de fazer esse tipo de coisa?
Ainda sou capaz de fazer qualquer
coisinha.
Bicicleta? Não. Nada. Okay. Zero. Que tenho que se treinar todos os dias e muito. E chegou uma altura que comecei a fazer depois outras coisas e esse treino acabou por ficar para trás. E é todos os dias que tens que treinar. Tens que ter muita força, tens que ter muita flexibilidade e estar preparado para estar nas alturas.
Sabes andar naqueles monociclos?
Não. Ah. Isso não. Sei. O que é que eu sei?
Que crias aulas, não? Crias aulas. Não sabes andar de bicicleta. Se calhar o problema é o número de rodas.
É isso.
Com duas é que não. Sandra, já deu para perceber que és uma mulher que não tem medo. Parte da aventura das coisas. Não tens medo de nada?
Ah, tenho medo de muitas coisas.
Por exemplo.
De que é que eu tenho medo? Sei lá. Agora assim de repente.
Da crise. Do desemprego.
O desemprego sempre foi uma constante na minha vida, por isso já estou vacinada. Não sei, obviamente tenho muitos medos. Mas quando era miúda, quando nessa altura dos 15 anos e decidi que queria ser atriz e fui à procura da escola, não tinha medo de nada. Eu fazia surf na altura com os meus amigos e ia para o mar assim, não tinha medo.
E espera, ela lia poemas na prancha de surf?
Sim, isso é uma imagem.
E pronto.
Mas... A surfista poeta.
A surfista.
Sim.
Mas depois deixei-me disso, surf.
Medo do ridículo não tens, pois não?
Também tenho, claro. Mas às piada. Depois às piada, não é? Quando se faz. Sei lá. Quando eu visto muitas coisas ao contrário. Tenho que me dizer, Sandra, a camisola está ao contrário. Eu já estou na rua.
Portanto... Mas já fazia isso deliberadamente. Disseste isso com um ar quase intencional. Eu visto muitas coisas ao contrário.
Não, está a vestir as camisas e isso. Os botões ficam mal habituados. E...
Metes um acima, outro abaixo.
Sim, sim.
Tens essa. Pois.
É mimada. Claro. A minha mãe vestiu-me até muito tarde.
A culpa é da tua mãe.
A culpa é da minha mãe que me vestiu até muito tarde.
Alguém vai na rua, já estás com a camisola ao contrário e gritas: maldita sejas, mãe!
Exatamente.
A mãe vestiu até aos 25 anos.
Quase.
Olha, uma das coisas que eu gostei muito da entrevista que deste ao Daniel foi o facto de dizeres uma frase que eu também gostava muito que acontecesse em mim, que é agir e ensinar coisas aos teus pais.
Uhum.
Ponto 1, o que é que tu lhes ensinas? E ponto 2, eles sentem-se bem com o facto de agora a nossa filha está aqui a ensinar-nos coisas.
Acho que não tem outro remédio. Não, acho que... Não, foi coisas assim, por exemplo, da alimentação. Eu sou um bocado esquisita. Não como carnes e não sei o quê. Houve uma altura que não era mesmo vegetariana, não comia nem carne nem peixe. Agora já como carnes brancas e peixe. Mas isso foi importante, porque eles comiam, obviamente, muita carne e aquelas coisas e agora compram aquelas coisas que eles gozavam, que eles ralhavam comigo, de eu andar a gastar dinheiro em comidas caríssimas, que é sementes e cereais esquisitos. Agora compro. Agora. E a minha mãe faz muitas vezes comidas vegetarianas lá para casa e isso é fixe, não é? Eles de repente estarem a perceber, o meu pai, em vez de comprar queijo da serra, compra requeijão ou queijo fresco. E isso é muito giro vê-los a... nessas coisas, vai ao celeiro também. Tipo, antes, o que eu ouvi agora, tipo, eu não acredito, milagres, não sei que não há milagres. Pronto, esse tipo de coisas, mais de repensar uma vida diferente. Eles também são pessoas que têm uma cabeça aberta para de onde eles vêm e como eles vivem, conseguem ter uma cabeça aberta e respeitam imenso as minhas opiniões.
Eu sou no Alentejo agora, não é?
A minha mãe está no Alentejo.
Como é que no Alentejo se vê o sucesso agora da filha?
Obviamente que tem muito orgulho, não é?
Imagina a tua mãe tipo, a dizer às amigas: olha, a minha filha está aqui na televisão.
O meu pai é o pior, o meu pai é taxista. Então imagina, anda lá com as revistas. Olha aqui a minha filha.
Muito bom.
Ele é o teu embaixador na cidade, incrível.
Mas olha lá, tu queres que eu faça publicidade no táxi à peça? Eu, não, pai, não! Para de dizer.
O cartaz da peça colado no banco de trás.
Sim, mas quase. Sim. Ele anda com as revistas todas e com os jornais. E eu até às vezes ele dá-me bem, pai, tira isto daqui, isto já tem anos. Está aqui, pai, estou a esperar.
Eu de certeza que deve ter andado num táxi com o teu pai. Eu às tantas conhecia todos os taxistas de Lisboa antes de ter a carta.
Conhece grande parte deles.
Sim, o meu pai já disse a meio mundo que. Sabe o que é, Sandra, a minha filha? Eu falei, para com isso! Para!
Portanto, a conversa de táxi do teu pai não é bola, é sobre. Imagina o teu pai, então, olha, aí uma peça agora muito boa, sabe?
Sim, ele perguntou, mas olha lá, isto, então, tu investiste tanto dinheiro, ó filha, então eu ajudo-te, eu falo da peça e eu levo lá a pessoa, não é? Aliás, eu acho que se calhar a peças que tem em Lisboa foi por causa do meu pai.
É, pá, muito
pois,
bom.
Pois, foi os clientes todos, sim.
É, pá, extraordinário, pá, muito, muito bom. Olha, deixa-me voltar à Amália, e só para te perguntar, há pessoas que ficam rotuladas para sempre com o papel. Por exemplo, o miúdo que fez de Harry Potter será sempre o Harry Potter. Essa possível colagem desse, vamos chamar-lhe rótulo, mas não é rótulo nenhum, não tens receio que isso aconteça e que serás para sempre, por mais coisas que faça?
Não, é inevitável, não é?
Amália?
Acho que sim, não sei. Não, é uma coisa. Como isso funcionará daqui a 20 anos? Não é? Não sei se as pessoas ainda vão dizer isso. Mas agora, e neste agora grande, acho que vai surgir quando ainda não souberem quem é a Sandra Barata Belo, a atriz que fez na Amália. Ah, pronto, isso é inevitável e não há nenhum problema nisso, não vejo nenhum problema. Há outros problemas maiores, esse sem dúvida não me preocupa e até acho. Fui eu, pois fui.
orgulho. Fica, ouves hoje em dia a Amália ou ouviste tanto durante tanto tempo que hoje em dia. Não ponham isto a tocar, por favor.
Isso.
Ficaste fã?
Eu já gostava da Amália, já ouvia, já tinha CDs dela. E já a defendia face a outras fadistas que estavam a surgir na altura. E defendia o papel dela.
Sim.
Ali old school.
Sim, já não falar mais. E portanto, ainda continuo a ouvir e às vezes há assim uma coisa. Sabes quando te apetece comer? Apetece-me algo, Alfredo, não é que ele chamava?
Ambrósio. Mal.
Ambrósio apetece-me algo. Sim.
Então, mas o que é que eu quero? Ok. Então ponho lá uma música
antes
dela.
De bombons, porque a música da Amália não engorda, não é?
A Amália é o teu Ferrero Rocher.
É, pode dizer que sim, é assim uma coisa que de vez em quando apeteço a ouvir e vou lá e gosto de ouvir. Não...
E diz-me uma coisa: tens em vinil O Senhor Extraterrestre da Amália Rodrigues?
Não.
Pai, isso é dos fados mais insólitos de sempre. Escrito pelo Carlos Paião, a capa do disco é em banda desenhada e o vinil é amarelo. É alucinante. Nunca ouviste essa música, O Senhor Extraterrestre?
Não sei, acho que não.
É extraordinário.
Agora, tens aí a música?
Não, não tenho aqui.
Agora
mas tu arranjas aí. Falas da música, agora não tens aí.
Tu arranjas aí.
Acho que é a coisa que eu não tenho aqui. Disseste é que tens saudades da Amália e não a conheceste.
Pois.
Tenta ela explicar-me isso. Como é que é possível ter saudades de uma coisa que não se conhece?
Não sei. Não, é? Não sei, é assim uma coisa estranha, não é? Tipo, eu nunca a conheci, não conheço ninguém da família dela, mas de repente tive que me aproximar dela e do universo dela, da cabeça, da maneira como ela pensava. Aproximar-me, ou pelo menos uma tentativa, não é? Eu não sei como é que ela pensava, mas é aquilo que nós construímos ali quando estávamos a fazer o filme. E vivi durante esses 5 meses de ensaios e depois... Não, acho que 5 meses foi tudo. Em que eu esqueci-me de pagar as contas e vivi muito para aquilo. Era... Pessoas que eu conheci na altura do filme que não me lembro que as conheci porque estava tão focada naquilo.
Isto é quase Daniel Day-Lewis. É quase um método não é? Embranhar-se assim. É. Sentiste desaparecer na personagem da Amália nessa altura?
Sentia muito o peso da responsabilidade. E na minha opinião, só podes. Só me podia sossegar se estivesse a estudar. Quando vais ter um exame, não é? Não deslargas, não, é? não ficas seguro, não, estás sempre ali. Eu estava, isso, sou um bocado. Eu, quando gosto de uma coisa, sou um bocado obcecada, tenho que ver aquilo até ao fim, não é?
Quantas vezes viste o filme?
O qual? O meu?
Sim.
Ah, o meu já vi algumas. Às vezes, já não vejo há muito tempo. Às vezes.
Bom, já vai ver hoje.
Não, não vou nada, não vou. Agora não vejo. Não sei, mas já vi muitas vezes, até porque aquilo foi assim em muitas cidades e eu ia e, não, e gostava de ver
a reação das pessoas.
Sim, e sabes, em cada cidade, cada sítio. Ai, olha, riram-se aqui, que engraçado. Sabes, tipo, ai, aqui tudo descaladinho. Ver essas diferenças. Portanto, fiquei com saudades disso, dela, de. De vez em quando há, e ela é muito intensa, não é? Pois é bonito aquilo que ela diz, aquilo, as músicas, só por si, as músicas por si só já te levam para um estado de alma, não é preciso muito, não é? Então há essa necessidade de vez em quando de estar com ela, de ouvi-la, ou de ir lá aos cadernos daquela altura, e isso é fixe.
Olha, nós conhecemos-nos num programa da Fernanda Freitas, na Sociedade Civil, sobre recibos verdes. Eu nessa altura, eu não te conhecia, e a imagem com que eu fiquei nessa altura, é pá, esta rapariga podia ser política. Tu estavas ali a encostar o senhor da Segurança Social. mas aquilo era uma coisa que te saía, tu tens muito essa...
Neste momento, o senhor
espírito justiceiro.
O senhor está a ouvir o programa e pensou, o que era esta? Pô, mas já
foi. O senhor é fã da Rádio Comercial, ele depois...
mas aí depois foi que acabou bem, porque eles convidaram.
Ele era muito simpático.
Sim, eles convidaram para ser embaixadora do ano da pobreza e da exclusão social, uma coisa organizada e promovida pelo Instituto da Segurança Social. E eu tive muitas vezes com ele depois disso. Portanto,
pronto.
Ainda perdoou a minha vida na diversão. Não é mentira, não perdoa.
Mas tu tens esse lado reivindicativo e. Estiveste nas manifestações ou não?
Olha, isso é uma pergunta. Eu tenho e tive mais. Acho que vou ficar um bocadinho calma. Não é conformada, mas é um bocado isso. Acho que a idade vai-nos mostrando coisas. As manifestações, foi muitas.
Mas é engraçado, porque tu estás a falar e não vejo em ti uma mulher de 34 anos. Parece uma menina.
Pois, é das plásticas.
Já disseram isso,
é das plásticas.
Não, mas pelo comportamento, pela...
Pá, pois há muita gente que não. É de família também. Minha mãe também não me parece nada ter a idade que tem. Parece uma miúda. Parece minha irmã. Não sei, olha, são. É das trancinhas, as pessoas não estão a ver, mas eu tenho assim umas trancinhas apanhadas.
É isso. Quando ela tira as tranças, epá, fica velha.
78.
Está incrível.
Sim, voltando, desculpa, estávamos lá nas manifes.
Manifes, fui a muitas desde muito cedo.
Deixa-me adivinhar, provas globais.
Sim, estava lá, pronto, essas
sim,
coisas.
Sim.
Tudo isso, tudo. Manifestação, que foi uma manifestação que era Reclaim the Streets e não sei o quê.
Reclaim the Streets?
Que era tipo uma coisa. Pronto, para reclamar as ruas, para o pessoal andar, ter mais qualidade de vida, não haver tantos carros e não sei o quê. Eu fui em muitas manifestações, muitas. Por ti, amor.
Ah, claro.
E hoje em dia, e fui há um ano naquela de março, não, de setembro.
De setembro.
E eu acho que é importante, sem dúvida, acho que é importante as pessoas manifestarem-se, mas depois não acontece nada, não é? Acho que os políticos ficam a saber que agora os meus amigos. Do passado devem estar Sandra, no que se transformaste.
Estás uma vendida.
Estás uma vendida. Mas acho que.
Que solução é que tu vias para o país?
Já só temos dois minutos.
Uma solução para o país. Epá, era incrível. E era esta.
Eu acho
a solução.
Que tem que haver uma mudança de mentalidades. Agora, como é que isso se faz? Não sei. Acho que tem que partir muito do indivíduo. Tem que partir de nós. Tem que haver uma inconformação atual e presente. Não se pode só ser uma inconformação de lamechices, não é? Temos que ser proativos, temos que ir. Se queres uma coisa, então vai à procura dela. É difícil, pois é, mas é a vida, é assim. E acho que parte muito por isso. Depois, obviamente, que ter políticos decentes com ideias, independentemente das fontes de pensamento... tem que ter ideias, não é? Independentemente se é esquerda ou direita, que já não acredito nada disso. Por isso, obviamente que cantar o Grândola faz sempre sentido e fará sempre sentido olharmos para o Nelson Mandela e para essas pessoas que avançaram com o mundo e o Grândola também. Mas não, para mim não me enche as medidas ir a uma manifestação. Acho que é pouco. É importante, devem continuar a haver manifestações, sim. Posso ir à próxima? Posso? Esta não me senti tentada a ir, porque é preciso mais do que isso. Não sei o que
cuidado
é que
ela tem
é
uma
preciso.
Faca, ela tem
eu
uma
tenho,
faca.
Tenho uma liga, eu tenho
ela
uma
tem
liga,
faca
não,
na liga.
Tenho uma faca.
Faca na liga.
Não, mas não sei, acho que é importante as pessoas manifestarem-se, mas e sou contra a violência, obviamente, e acho que, não sei, ninguém sabe, não é? Se soubéssemos, já estaríamos muito melhor.
Mas uma das coisas que tu fizeste lá foi o fazer, não é? Em vez de chorar e de...
E também chorei.
Sim, acredito que sim.
Mas, sim.
Mas continuas com essa ideia firme de a melhor resposta a isto tudo é...
É fazer. É levantarmos do sofá e fazermos. E pode parecer, sei que é fácil, porque tenho. Não tenho nada. Eu não venho de lobbies, não venho de nada, venho de Alfama.
Mas uma família do Alentejo.
Sim, por isso é fazer. Acho que é a resposta para muitas coisas. Irmos à procura. Por mais difícil que seja, nunca ninguém disse que viver era fácil. Portanto, bora lá pôr isso em prática.
Olha, acabamos este primo semana e fado, que é sempre bom.
Sim.
Tendo em conta que hoje também tivemos aqui Deusa.
Sim.
Sandra Marta Mel, olha, projetos para o futuro, já sabemos que brevemente vamos então continuar a ver o Morreste-me pelo país. Para ficar a saber, então, datas e locais, há o Facebook, que é?
A página do Morreste-me, portanto é o nome da peça, e nós vamos lá anunciando as novas datas e que vamos estar por algumas cidades do país, quase de certeza. A mais confirmada até agora é Elvas, mas se há outras, com certeza.
Sandra Baratabel, a não perder o Morreste-me por todo o país. A nossa Ana Martins já viu. E é bom, não é, Ana?
Ótimo.
Mais alto.
É ótimo, é bom.
Espetacular. Sandra, um grande beijinho.
Obrigada pelo convite.
Beijinhos, obrigado. Volta sempre. Sim. A seguir, no Primo, temos André Indiana e a linda Mónica Ferraz.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo. Nuno Marco. Eu lembro do jovem que está ao teu lado a jogar no corte central do Estádio Nacional, corte ténis, a jogar de saia.
Isso é muito embaraçoso,
assim,
André.
É assim que eu começo a falar do André. É assim que eu começo logo. Eu lembro deste jovem a jogar de saia. E perguntei, lembro perfeitamente, o André treinava no Porto, de onde ele é natural, e lembro-me de perguntar a um tipo que treinava com ele: porquê é que ele está a treinar de saia? A resposta dele foi: é porque ele é assim.
Isso é uma coisa muito rock and roll.
Na altura chamava-me Andreia. Antes da operação.
Andreia Indiano.
Exato. Hoje no Primo temos André Indiana, ele que está cá porque está quase a lançar um disco novo, quarto álbum de originais do André. André, começamos por aí. Portanto, tu, os últimos três era rock and roll puro e duro, Just the Way You Like It. E agora, o que é que vem neste quarto disco? Deixa-me adivinhar, canto gregoriano.
Polka. Não, acho que este é um bocadinho mais, está um bocadinho mais funk.
Mais funk?
Estou a gravar o disco praticamente ao vivo. E arranjei ali um sítio, não é um sítio físico, um sítio qualquer, que não sei porque vamos sempre parar uma coisa um bocadinho mais funk do que no passado. Então está assim um bocadinho mais dançável e menos retro,
mas,
digamos.
Mas é uma coisa que é pensada por ti ou é uma coisa que surge naturalmente?
Não, pá, eu estava a fazer o disco como fazia antes, sempre sozinho, e às vezes convido um ou outro para escrever comigo, não sei o quê. E de repente apanhei ali um grupo de amigos de longa data e começamos a fazer umas sessões sem compromisso.
Essas sessões são míticas. Há vários músicos, acho que foi o Miguel Araújo outro dia que me falou da magia que acontece no teu estúdio. Aquilo tornou-se assim uma espécie de lugar de culto para músicos ali daquela zona.
Sim.
E todos eles têm memórias maravilhosas de improviso e de vocês não conseguirem parar às tantas.
Sim, eu não sei se tem a ver com o sítio ou às vezes alguma substância ou outra, mas
verdade... substância, crianças que estão a ouvir, são caramelos.
Sim.
Espanha,
claro,
daqueles de frutas.
Mas não necessariamente. Eu acho que o ambiente é muito criativo e muito musical. Eu estudei em minha casa e em minha casa respira-se música em todos os quartos e todos os andares. E pronto, é um bocado isso.
Isso é que é preciso. No meu também, mas é ter a dois por causa do meu pai. sei que nos discos anteriores não eras tu que, portanto, quase nunca foste tu a escolher os singles. Neste caso, com o Like Legend, como é que foi? Foi uma escolha tua e da Mónica? Foi uma escolha de alguém? Ou como é que correu?
O Legend foi exatamente porque quem escolheu, que foi o nosso agente, ouviu a música e adorou. E depois começou a mostrar às pessoas que iam lá mais uma vez ao estúdio, e toda a gente adorou a música. Eu e a Mónica estávamos um bocadinho reticentes, porque a música é um bocadinho movie song, é um bocadinho...
É uma balada poderosíssima.
Eu gosto da música, atenção, só que, por exemplo, o meu álbum não tem nada a ver com o Legend. O Legend é uma...
Era isso que eu te ia perguntar, sendo uma coisa mais funk e mais rock and roll, isto não bate assim um bocadinho bem, mas...
Não, isto é só uma forma de lançar uma música que é cantada pelos dois e provavelmente também vai sair no disco da Mónica.
É?
E é um bocadinho... A música fala um bocadinho sobre... Não sei, o vídeo saiu hoje, vocês veem o vídeo, veem as crianças. É um bocadinho por aí. É um bocadinho também, sei lá, o meu filho agora vai sentir para o futuro quando, sei lá, um dia que ele perceba a letra. É um bocadinho a pensar nesse universo.
Já te acontece então agora fazeres coisas já a pensar, é pá, daqui a uns aninhos o meu filho vai ver isto?
Pá, tudo.
Tudo?
100%, sim, sim.
Já
é uma estupidez.
Já expuseste o teu filho à tua música? Já, pronto, o estúdio é em casa, lá está isso também. Como é que ele reage? Ele gosta?
Não, o gajo gosta muito e felizmente, o gajo só tem um ano, mas tem ritmo e já.
Já dá a cabeça.
Manda, sim, sim, e toca piano, não é? Percussão, basicamente.
Sim, essa mas vai começar cedíssimo, vai ser um menino prodígio, eu acho.
Ou
acho
então que... vai ser administrador do BCP.
Ou isso. Possível não treinam para as duas coisas. Sim.
André, há uns tempos tu e a Mónica fizeram uma coisa muito gira chamada Love Tour. Basicamente o conceito. Já agora explica tu para quem não sabe o que é que foi a Love Tour.
A Love Tour foi usar a mesma banda e a mesma, quer dizer, toda a equipa técnica, usar tudo em dois concertos completamente diferentes. E a ideia é tipo como se fosse um mini festival.
Uhum. Andavam por aí pelo país?
Sim, e ainda fizemos alguns concertos. Só que a certa altura o meu ego pequeníssimo e o da Mónica pequenininho começou eventualmente a haver um ou outro choque, então decidimos fazer os concertos em separado.
A pergunta que eu tinha aqui é:
mas é que já o disco tinha sido com essa filosofia, porque mesmo graficamente completavam-se um ao outro, eram dois objetos separados, mas que funcionavam bem em conjunto.
Sim,
mas
então vocês... Não, eu acho, eu adorei a ideia. Fizemos concertos e foram muito bons, só que. Eu acho que um artista deve ser egocêntrico.
Uhum.
Eu cada vez mais chego a essa conclusão. Então, eu e a Mónica chegou a uma altura que usamos esse modo.
Foi.
Sim.
Se queremos que isto resolva pessoalmente, não pode resultar profissionalmente, é isso?
Por exemplo. Ah,
ok, certíssimo. Então, tinha aqui uma pergunta que é se havia a possibilidade do Love Tour voltar a acontecer. Deixa-me cá apagar esta pergunta, por isso. Não, acho que não vai voltar a acontecer. Olha, queremos muito ouvir o Like a Legend. Até vi que trouxeste uma menina para cantar contigo. Mas isso neste programa só acontece se passares o nosso Quiz da Morte. Três perguntinhas, 5 segundos para responder cada uma. Tens que acertar pelo menos numa de três. Nuno Marco, não te vi o Quiz da Morte.
Espera aí, não investe o Quiz da Morte, não.
Então, anda para aqui, faz
a pergunta.
Anda para aqui. Anda para aqui. Anda para aqui. Portanto, uma pergunta sobre Indiana, a segunda sobre Mónica e a terceira sobre Legend. Primeira pergunta, Nuno Margo, faz tu.
No primeiro filme da saga Indiana Jones, qual o nome do agente da Gestapo que atira Marion para o Poço das Almas?
No idea.
Não era esse, era o primo dele, era o Tot. Lembras-te disto, Marco?
Era aquele de chapéu preto, não era esse?
Não faço ideia.
Era.
Fui ver a internet.
Epá, eu sou um...
Era o Tot. Segunda pergunta sobre Mónica. Nos gibis, nos livrinhos de banda desenhada da Turma da Mónica, como se chama o dono do cão azul, o Bidu?
O Franjinha?
Temos aqui expert! Muito bem!
Os meus preferidos,
fez parte da nossa vida.
Muito bem! Olha, já nem temos que fazer a terceira pergunta, mas fazemos à mesma.
O Bidu estava só a uma letra de ser um bidé. Incrível. Reflexão esta manhã. Bom, Legend, falemos de John Legend. Legend não é o verdadeiro apelido dele, não, senhor. Chama-se John Stevens. Mas a pergunta é: em que cidade dos Estados Unidos nasceu o senhor John Stevens?
Simpsons.
Simpsons.
Nasceu em Springfield.
Springfield.
Ele, sorry. Ele na verdade é amarelo.
Mete-me-te à base. John Legend para ver ao vivo este ano o EDP Cool Jazz com o apoio da Rádio Comercial. André, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado.
Despedimos-nos com o André e a Mónica a cantar o Like a Legend. Olha, atuações ao vivo brevemente, onde é que a gente pode ver?
Vão começar em maio. De cor não sei, mas acho que 6 de junho na Casa da Música no Porto.
Sim, senhor.
Já aí uma data delas assim. Praticamente já confirmada.
Ok, para ficar a saber mais coisas, andreindiana.com, é isso?
Exatamente.
Ou então o teu Facebook, também tens?
Yeah.
Ok, não falta nada. Andreindiana e a Mónica Ferraz a fechar este primo. André, foi um prazer. As melhores, temos que combinar uma partidinha de ténis, pá, porque. mas só maiorinha, senão ficamos com bolhas nas mãos. Tivemos a falar sobre isso há bocadinho. É triste.
Estraga-se a cutis.
E temos uma epiderme muito sensível. Andreindiana a fechar o primo, para a semana fazemos mais primos. Tchau, até para a semana.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sábados ao meio-dia e domingo às 11 da noite.
When you're living like a legend, when your feelings are so true, when your life keeps getting better because the world spins around you. Yes, you're living like a legend. Read between the lines.
As you cruise along your journey, it's not easy anymore, because they'll treat you like a package. They won't pat you as before. Yes, you're living like a legend. One day you'll be living your own dreams, and some begging on your knees, and one day you'll see what I see, that it's nothing but a lie. You must see it with your eyes.
There is still tomorrow. When you're living like a legend, when your feelings are so true,
when your life keeps getting better because the world spins around you.
Yes, you're living like a legend. One day
you'll be living your own dreams,
and some nothing but a lie. You must read between the lines. One day you'll be living your own dreams, and someday you'll be begging on your knees, and one day you'll see what I see, that is nothing but.
Incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!